E o assunto é política, está ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, mas hoje apenas com o Reginaldo Dias, porque o Thiago Valenciano está em Iretama, está viajando. E aí, Reginaldo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes.
Reginaldo, essa semana o assunto é política, falou sobre dengue, pandemia, Paulo Guedes, meio ambiente. E para fechar a semana, Reginaldo, o que você destaca?
Olha, Luciana, na verdade o grande tema é a eleição 2022, né? Que ele se apresenta em cada um desses temas aí, principalmente na questão da economia, com a entrevista do ministro Paulo Guedes, que teve uma repercussão na cidade. Mas há uma série de incógnitas relacionadas a isso e também ao impacto residual da pandemia na percepção dos eleitores e também na retomada da economia, né? Então, de certa maneira, os temas se entrelaçam. A conjuntura nacional vai se definindo com os prazos do calendário eleitoral avançando. Algumas incógnitas vão sendo clareadas, né? Se o ex-ministro Sérgio Moro vai ser candidato ou não, isso, ao que tudo indica, que está descartado. O próprio partido ao qual ele se filiou anunciou que vai indicar um outro candidato, o que muda um pouco a nossa compreensão, porque dizia-se que não teria candidato, agora há um candidato, de modo que o próprio ex-ministro e ex-juiz, ele vai ter que se conformar uma candidatura a um cargo legislativo, numa estratégia que talvez seja boa para o partido, mas não seja boa para ele, né? Mas, de agora em diante, é mais ou menos irreversível que a sucessão presidencial subordine todos os demais temas, né? Em relação à economia, debate-se se a inflação vai recuar ou não. Eu acabei de ver numa plataforma nacional que até a metade do ano não há um cenário de queda da inflação. Isso impacta a percepção dos eleitores. Ontem houve a posse do novo presidente da Petrobras e ele anunciou que não haverá modificação na política de combustível, é um tema delicado, sensível para o governo, porque se pergunta se o eleitor ele vai votar com o bolso ou com a ideologia, né? Quando você vota ideologicamente, você tende a ser mais tolerante com alguns temas delicados que envolvem o candidato que você apoia. Quando você vota com o bolso, você coloca os interesses imediatos em primeiro plano, né? Então, à medida que a conjuntura vai evoluindo, esses temas eles vão ganhando importância ou perdendo, dependendo do tipo de solução que o governo vai enfrentar. E essa é uma outra incógnita, se o governo vai mudar a política ou não para ganhar a eleição, né? Ou para ser mais competitiva a eleição, ou se ele vai confiar na fidelização dos eleitores que vão votar nele independentemente de uma guinada de comportamento, de políticas governamentais. E supondo que isso vai acontecer, vai se manter rígido, qual vai ser a estratégia para captar a atenção de novos eleitores, já que as pesquisas ainda indica um favoritismo inicial ao ex-presidente Lula.
Reginaldo, por isso que é importante, e eu estou sentindo um pouco de falta disso, né, de que os pré-candidatos sinalizem sobre quem será a equipe econômica, quem será, né, um futuro ministro, caso vença as eleições. Importante esse nome nesse momento, né?
Sim, mas o desenho está mais ou menos colocado, porque a campanha, mesmo num cenário remoto de vingar uma terceira via, né, essa é uma variável que perde fôlego a cada dia, ela tende a polarizar, como ocorreu em eleições passadas, o PT, né, com seus aliados e um candidato que representa um projeto liberal. Essa é a polarização básica das eleições brasileiras, desde que elas se tornaram competitivas, não agora, né? Lá no final dos anos 40, até 1945, as eleições presidenciais elas eram um jogo de cartas marcadas, muito viciadas, né? mas de 45 em diante elas se tornam competitivas. Então, ressalvado o período da ditadura, quando não havia eleições diretas, a gente sempre teve uma polarização entre um partido trabalhista, antigamente o PTB do Getúlio Vargas, e um partido que representa, um candidato que representa um programa liberal. Na época do Getúlio, era o PTB e seus aliados versus a UDN, a União Democrática Nacional e seus aliados. E depois de 85, quando nós retomamos a democracia e eleições diretas a partir de 89, então houve uma polarização que, de um lado, sempre envolveu o PT. O PT acabou se assenhorando desse campo trabalhista. No início ele disputava a liderança com o PDT do Leonel Brizola. E do outro lado, houve uma variação de candidatos e partidos que, ou por vocação ou por polarizar com o PT, acabavam assumindo um projeto liberal. E há um debate que depois se acentuou com a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os limites de ação de governo, né? Porque houve uma época em que a lógica do governo era gastar e deixar a dívida para o sucessor pagar. Uhum. O governo calculava o seguinte: se eu não gastar dinheiro, eu vou sair com popularidade baixa, só ficar pagando dívida. Então havia até uma lógica de endividar mais fazer obras, e com isso aumentar a popularidade, e deixava o problema para o sucessor, né? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso foi modificado. Mas, enfim, né, essa eleição ela vai trazer uma polarização entre o que seria o programa do PT e um programa liberal, que na última eleição foi representado com sucesso pelo candidato Jair Bolsonaro. Uhum. Então, essas variáveis, por exemplo, isso já está sendo pautado, né? Haverá ou não revisão da legislação trabalhista? Haverá ou não revisão dessa política de preços da Petrobras? Mas, e se houver, quais serão as consequências disso, né?
Mas e quem será o ministro, no caso, se o Lula vencer a eleição, quem será o ministro da Economia?
Certamente não será o último, né?
O Guido Mantega?
Certamente não. O Guido Mantega saiu desgastado. Falando certamente, mas eu diria assim, muito provavelmente não será, né? Mas esses dados, assim, eles costumam ser cobrados no afunilamento da campanha, especialmente entre os dois candidatos. Agora, a se confirmar o que vem sendo dito, né, a política do presidente Bolsonaro não vai sofrer uma guinada. Então, ela vai manter esse mesmo diapasão. As concessões que ele fez foram de políticas sociais para incorporar votos da população de baixa renda e disputar votos com o ex-presidente Lula, né? Agora, qualquer que seja a definição do nome, há uma expectativa elevada dos eleitores do ex-presidente Lula de que o Brasil volte a viver, porque principalmente no segundo mandato dele, houve um período de crescimento econômico com distribuição de renda. E aí os críticos perguntam se haverá condições de repetir aquele ciclo, porque naquele momento a economia mundial
tava em boom, né?
Vivia um momento de expansão, inclusive de uma maré favorável às commodities que o Brasil exporta, né? Então, os críticos até perguntam se não seria uma propaganda irrealizável num eventual novo governo do ex-presidente Lula, porque as condições hoje são muito diferentes daquele momento. Então, há um debate mais especializado que atinge lideranças empresariais, lideranças sindicais, né? E existe a expectativa do povão, que vota mais em torno dos símbolos. Então, para o eleitor do ex-presidente Lula, que faz parte desse coletivo mais amplo, a expectativa é de uma época de crescimento, independentemente do nome, com uma certa participação das classes vulneráveis na renda nacional. Se isso vai ser possível ou não, o tempo vai dizer, né? Primeiro precisa ganhar a eleição para implantar e depois mostrar se é viável ou não. E para os eleitores do presidente Bolsonaro, muito se movimenta pelo símbolo do antipetismo. Eles consideram que esse programa do PT, não se for viável, ele não é sustentável por muito tempo. E que imediatamente, quer dizer, que a rota que o atual governo vem fazendo, ela está certa, e só não demonstrou mais resultados por causa de intempéries conjunturais, como a pandemia e coisas do tipo, né? Mas esse eleitor é mais ideológico, é aquele que tem mais ou identificação com o candidato ou se opõe ao adversário, que é voto à rejeição ao outro, né? E agora precisa saber como é que esse eleitor, que é mais sensível às flutuações da conjuntura, vai se comportar na reta final. Mas ao que tudo indica também, o peso relativo dos programas, ele não vai definir todos os votos. Então vai ter muita informação e contra-informação na cabeça do eleitor na hora da definição, né? Eu tenho dito aqui, realmente eu tenho essa convicção, de que boa parte dos votos se define pelos símbolos e não pelo programa. Ou seja, pelo aquilo que o candidato representa aos olhos do eleitor e não especificamente pelas ideias que ele divulga, que são mais assim decodificadas por um público mais especializado. De alguma maneira, há pontos de contato entre os dois candidatos, né? Porque ambos, numa linguagem mais sociológica, eles são vistos como populistas. Então, eles têm uma comunicação mais ampla e simbólica com o eleitorado. Um à direita e o outro à esquerda. O conceito de populismo é controverso, mas ele existe, né? E quem pensa a política a partir desse conceito identifica nos dois candidatos, cada qual no seu polo, uma expressão de um populismo renascido na história brasileira. Um populismo que foi muito forte, né, antes de 1964.
E por falar nisso, ontem conversei com uma economista que disse o seguinte aqui no CBN Maringá, segunda edição ontem à tarde, né? Ela disse o seguinte, que todos os pré-candidatos, né, não só os dois com mais intenção de votos, mas todos os pré-candidatos que estão se apresentando como candidatos, eles estão prometendo muitas benesses, mas não estão dizendo de onde virão os recursos. Essa é uma grande preocupação, né?
Os candidatos, eles têm uma matemática muito, muito mágica. Né?
Mágica.
Precisa perguntar se cabe no orçamento e qual é a repercussão disso nas contas públicas. Porque isso não é um debate de contador apenas, né? De economista especializado. É preciso que a população, mesmo essa que se movimenta mais pelos símbolos, faça essas perguntas, né? Se cabe no orçamento e se não cabe, como é que faz para fazer, né? Mais importante de dizer o que se quer é mostrar como se faz para atingir esses desejos, né? Mas aí a campanha pode oferecer oportunidades desse debate, mas é que o debate que chega às pessoas é aquele debate de televisão, ou o candidato falando um monólogo no seu programa, ou aquele debate em que ele tem 1 minuto e meio para falar na televisão, né? Então é muito pouco tempo. Por isso que é importante que os eleitores eles se organizem para que eles mesmos constituam comunidades para buscar as respostas para esse tipo de pergunta, né? Porque há uma multiplicidade de meios de comunicação numa campanha, ainda mais agora com essa conectividade das mídias eletrônicas. Então há aquela campanha que sobrevoa, que visa atingir todo mundo ao mesmo tempo, e é a campanha do chão, que tanto se faz do boca a boca, você conversando com os seus vizinhos, a sua rede de contatos, ou que se faz pela conectividade em que você se insere, aquelas pessoas com as quais você se comunica eletronicamente, né? E vai muita desinformação por esses mecanismos, mas o mecanismo em si mesmo ele pode ser utilizado proveitosamente para levar esse tipo de resposta também. O importante dos candidatos por essa conectividade é levar argumentos, porque às vezes o eleitor quer votar no candidato, mas não tem argumento para convencer outros. Por exemplo, o WhatsApp dificilmente vai convencer alguém que vai votar no Lula a votar no Bolsonaro, e vice-versa. Mas você pode ter um eleitor do Bolsonaro ou um eleitor do Lula sem argumentos para defender a candidatura e para atacar outro. Então, essa conectividade, ela permite que você municie o seu eleitor de um jeito ou de outro. E, otimisticamente, assim, como professor, eu esperaria que houvesse um caráter pedagógico, né, de que essas perguntas principais fossem respondidas. mas eventualmente a gente é otimista demais, né? A campanha não é exatamente uma atividade acadêmica. A campanha ela é constituída de ideias, de símbolos e de golpes baixos também.
Tá certo. Reginaldo, muito obrigado, hein? Muito obrigado, um ótimo feriado e até a próxima.
Até a próxima. E o Thiago, no dia do Tiradentes, resolveu enforcar o nosso programa, hein? Puxa vida.
Não, o quê? Sexta-feira que vem? É o quinta-feira que vem?
Ah, é quinta-feira que vem. Quinta-feira. Hoje é sexta-feira santa, eu tô aqui perdido no tempo.
Você tá trocando os feriados.
Exatamente. Peço desculpas. Até mais.
Até mais. Até mais, Reginaldo.